Entrevista.
O governo federal publicou recentemente o decreto que cria uma pensão especial para filhos e dependentes menores de 18 anos de vítimas de feminicídio, garantindo um salário mínimo mensal de R$ 1.518 a cada órfão.
A medida é considerada um avanço na proteção social, especialmente diante do alarmante número de 1.492 feminicídios registrados em 2024, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Para entender melhor os impactos jurídicos e sociais dessa iniciativa, Rita Zumba, apresentadora do programa Pautas Femininas, conversou com a professora e advogada criminalista doutora Renata Furbino. Vamos acompanhar.
Doutora Renata, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu agradeço pela participação e pela contribuição com essa pauta tão importante.
Como a senhora avalia a criação dessa pensão especial em termos de avanço jurídico e social para o país?
Esse decreto, ele é muito importante porque ele regulamenta uma questão afeta aí a uma assistência relativa aos órfãos vítimas de feminicídio. Então, nessas situações, a gente tem aí uma geração de crianças, né, e adolescentes órfãos que sofrem em razão aí dessa desestrutura familiar, desse luto complexo e principalmente dessa perda dupla, né? A gente tem que chamar a atenção para o nosso ouvinte que grande parte desses feminicídios são cometidos ou pelos pais dessas crianças ou também pelo companheiro. Então, trazer isso à pauta, regulamentar essa pauta é muito importante porque a gente está vindo aí de uma geração de órfãos que precisa dessa assistência, que precisa dessa proteção integral. Então, foi um passo importante aí dado com a regulamentação.
A senhora falou em dupla perda. Os filhos das mulheres vítimas de feminicídio, elas sofrem essa dupla violência, essa dupla perda. Perdem a mãe e muitas vezes a estabilidade familiar e financeira. A senhora acredita que a pensão vem para diminuir parte desse impacto?
Com certeza. O que a gente tem e que é importante a gente relembrar, que grande parte dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Então, você tem aí não só a perda da mãe, mas a perda aí de uma provedora de renda. E para fazer com que a gente não perpetue esse ciclo geracional, intergeracional de miséria, você tem aí esse dever estatal de dar amparo a essas crianças e adolescentes. Então é importante a gente esclarecer para o ouvinte que não se trata aí de uma mera caridade. A gente está lidando com crianças e adolescentes órfãos em que eu tenho não só uma desestabilização psicológica, mas também uma desestabilização econômica familiar, uma vez que essas mulheres, elas são aí, eram arrimos de família.
Quais são os requisitos para ter direito a essa pensão?
Na verdade, quando a gente pensa aí, nessa pensão, é importante a gente destacar que trata-se aí de dependentes, crianças e adolescentes menores de 18 anos, na data do óbito da mãe, e eu preciso ter aquela renda, bem como do LOAS, de uma renda igual ou inferior a um quarto de salário mínimo. Justamente para a gente dar amparo a essas crianças vulneráveis e esses adolescentes vulneráveis. É importante destacar também que, por óbvio, não cabe aí esse pedido ser feito pelo coautor ou partícipe do feminicídio. Nas situações em que eu tenho menores, há aí a possibilidade desse pedido ser feito pelo representante legal dessas crianças e adolescentes, por meio aí da apresentação e o cadastro do CPF e também pelo CAD único, né, que é aí o cadastro para programas sociais do governo.
Certo. O decreto também inclui filhos e dependentes de mulheres trans, vítimas de feminicídio. Como a senhora vê essa ampliação?
Isso é importante, porque o que a gente está discutindo aí é uma questão afeta a identidade de gênero. E quando a gente trabalha essa identidade de gênero, ela abarca a identidade cis e trans. Então, o que a gente tem é a essência do princípio da igualdade. Não distingue ser cis ou trans. O que perpassa aí é essa proteção da mulher, do gênero e essa segurança que a gente tem a esses filhos deste amparo da proteção integral e da reparação.
A pensão, ela é uma resposta reparatória, não preventiva. O que a senhora acredita que poderia ser feito para reduzir o número de feminicídios no Brasil?
Nós temos uma falha sistêmica quando a gente fala no feminicídio. E por mais que a gente tenha esse aparato da Lei Maria da Penha, de inúmeras outras leis protetivas, a gente precisa entender que esse problema estrutural, ele tem que ser iniciado, inclusive, numa educação nas escolas, na capacitação aí dos agentes de segurança pública, numa resposta rápida do Estado e nessa proteção da mulher em relação à efetividade das medidas protetivas. Não basta ter a medida protetiva. A gente precisa de mecanismos mais eficientes para que se tenha o cumprimento efetivo.
Infelizmente, é o que a gente vem vivenciando semanalmente, às vezes diariamente, em algumas regiões do país. Segundo dados recentes, 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. Isso realmente mostra que ainda estamos falhando em proteger as mulheres antes que o pior aconteça. Pela sua experiência profissional, o que a senhora poderia sugerir para as mulheres que estão nos ouvindo para que elas se protejam e evitem passar por determinados tipos de situação?
Nós temos situações importantes que a mulher precisa se atentar, principalmente quando a gente chama de fases da lua de mel do relacionamento, né? Em que o agressor ele começa uma escalada de violência, logo em seguida ele se retrata falando que nunca mais vai fazer isso, só que essa escalada vai aumentando e culmina muitas das vezes no feminicídio. Então é importante que essa mulher ela crie uma rede de apoio e proteção, que ela não se cale e que ela denuncie qualquer tipo de violência. Pode escalar inicialmente para uma violência psicológica e moral, uma violência física em relação às lesões corporais e, por fim, o feminicídio. Então, atente-se a esse comportamento do suposto agressor, né? Atente-se principalmente a essas maneiras de como são feitas as reconciliações. Crie essa rede de apoio e proteção e denuncie, né? Porque essa denúncia vai fazer com que o Estado tenha conhecimento dessa violação e busque mecanismos de prevenção, como, por exemplo, as medidas protetivas de urgência.
Por fim, como fazer para receber essa pensão especial? Qual o procedimento? Onde ir? Que órgão buscar? Como funciona?
Esse direito, ele é oriundo da Lei 14.717 de 2023. Então, o decreto, ele regulamentou essa lei. E quando esse decreto, ele entrou em vigor, o mais que chamou atenção, importante aí, foi que você pode fazer esse requerimento via canais do INSS. A lógica de desburocratizar é uma lógica muito importante, porque vai dar acesso aí a esses direitos e fazer com que esses adolescentes e essas crianças, por meio dos seus representantes, busquem aí a efetividade desses direitos. Então, por meio dos canais do INSS, você consegue ter acesso aí, fazer os requerimentos, são requerimentos administrativos, ou seja, não há necessidade de ingressar no Poder Judiciário, apresentar a documentação que comprove aí a ocorrência do feminicídio, e essa documentação comumente se consegue na delegacia, como um auto de prisão em flagrante, o inquérito, que é o conjunto da investigação, ou até mesmo a sentença penal condenatória. Por meio aí do CPF, dos adolescentes e das crianças, ou pelo registro do CadÚnico, você faz aí esse cadastro, junta essa documentação e o INSS vai dar início ao procedimento para a concessão do benefício.
E pela sua experiência, a senhora já acompanhou algum caso? Sabe dizer se demora muito para o jovem, para o adolescente, para a criança passar a receber esse benefício? Esse dinheiro é creditado numa conta que um adulto responsável vai ter acesso para poder tirar, para ela utilizar? Como funciona?
O decreto ele entrou em vigor agora, então a gente vai começar a entender como que vai se dar agora os próximos passos em relação ao recebimento do benefício. Então, a gente não tem, de início, como que está sendo feito em relação ao prazo, uhum. né? E o que a gente sabe é que todo o valor depositado vai ser depositado para o representante legal do adolescente e da criança, e esse valor, ele é cessado na hipótese de morte do adolescente ou da criança, quando ele completa a maioridade, quando há uma superação de renda, ou quando, numa situação que eu vejo remota, não se tratar de um feminicídio. E é importante a gente esclarecer que, mesmo não sendo uma hipótese de feminicídio, se isso posteriormente for aí declarado, aqueles valores pagos não são aí devolvidos, porque eu tenho uma situação que a gente tem que presumir de boa fé, principalmente para resguardar essa proteção integral das crianças e adolescentes.
Muito bom. Doutora Renata, muito obrigada por conversar com a gente.
Eu agradeço pela oportunidade por falar esse tema tão importante.